Olá a vocês, espero que esteja bem em processo psicoterapêutico. Nesse terceiro episódio eu conversei com a mestra especialista em saúde da família e doutoranda em psicologia, Marcela Alpiano Rocha, sobre as vastas manifestações acerca da sexualidade, do processo empático da responsabilidade afetiva e do projeto @cuidadospc. Ou seja, a Marcela Alpiano Rocha, psicóloga especialista em saúde da família, mestre pela Faculdade de Pernambuco, doutoranda também pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora do núcleo feminista de gênero e masculinidade, e é uma das psicólogas por trás do projeto Cuidado, Casa Cuidados PC. Errei alguma coisa agora?
Não, é isso mesmo. Eu geralmente me apresento como Marcele Rocha, e atualmente as minhas duas principais atribuições, funções, né, é o doutorado, doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, em psicologia, e a outra é como psicóloga da Casa Cuidados PC, que é um projeto super bacana, que eu vou conversar um pouquinho com vocês no final do nosso encontro de hoje. E para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, que Eduardo trouxe, de algum modo, pelos títulos, pelos lugares que a gente vai ocupando a nível educacional, a nível formativo, eu vou falar dessas minhas afetações e desse meu percurso quando a gente for dialogando sobre os temas que são propostos para a gente colocar em pauta hoje, para a gente colocar na roda. E tentarei fazer isso numa linguagem super simples e diretiva, o máximo que eu conseguir.
Ótimo, é isso mesmo que eu queria. Diretiva e sem muitos termos técnicos, para a gente colocar termos técnicos, quem sabe em termos leigos até. Convidei Marcelo Alpiano Rocha, para a gente conversar sobre sexualidade, mas antes disso eu queria saber como é que começou a história de trocar o substantivo, o sinônimo, do masculino para o feminino.
Sim. Eu falo quase sempre, tento falar no feminino, né? E acho que isso surge durante a graduação. Até com esses atravessamentos mesmo do que eu vou contar para vocês, né, sobre o que eu entendo como sexualidade. Quando eu estava, acredito que em meados do curso, mais ou menos, que eu comecei de forma mais intensiva a discutir sobre gênero, que eu tive o meu primeiro contato com uma pessoa que falava tudo no feminino. O que me provocou um estranhamento muito grande nesse período. E eu queria entender como é que funcionava isso, porque a gente aprende uma gramática no masculino, né? A gente passa a vida inteira na escola aprendendo a falar tudo no masculino. E quando a gente quer falar com o público em geral, entre homens e mulheres, a gente acaba falando, usando eles. E é desse estranhamento que surgiu, né, a curiosidade para pensar, né, entender como é que funcionava isso, por que que aquela pessoa falava tudo no feminino, que demarcava um lugar dela, um lugar de fala, um lugar político. E foi mais ou menos aí que surgiu, claro que levou muito tempo para eu fazer essa transição, porque é algo muito sólido na forma que a gente se comunica, é algo muito sólido em como a gente corriqueiramente fala não só para o público, mas na nosso cotidiano, em casa, né, sempre no masculino. Mais tarde, eu tive contato também com uma professora que falava sempre no feminino, e aí em sala de aula, às vezes provocava uns incômodos, né, até nas expressões faciais das pessoas, dá para ver um certo incômodo, mas era fantástico. E foi quando eu comecei mesmo a pensar em por que não, né? Por que que a gente, estudando isso, não começa também a demarcar na minha fala esse lugar que eu penso e acredito, né, como político, como possível dentro da psicologia, que faz essa transposição mesmo de uma gramática mais sexista para uma gramática aberta, possível, plural.
Ótimo, maravilha. Até o final desse episódio eu queria estar já trocando substantivo e sinônimo pelo feminino. É, eu também pensava, eu já tinha percebido isso e justamente eu achei muito massa isso de desconstruir essas coisas que nós aprendemos no ensino fundamental e médio, que é só referir ao sinônimo e ao substantivo masculino, nós, homens, o homo sapiens, enfim, tudo isso. E vou aderir demais para mim isso. E para começar, a gente vai falar sobre sexualidade, responsabilidade afetiva e o projeto Casos Cuidados de Si. Para começar, eu queria falar sobre sexualidade. Porém, quando nós falamos de sexualidade, a gente se refere a variadas manifestações do comportamento humano para com outro humano, que ainda hoje pode ser um tabu para uma pequena parcela ou uma grande parcela da população. Porém, que a gente deve discutir para o bem-estar, enquanto a gente estuda isso, para o bem-estar biopsicossocial das pessoas e para construções de políticas públicas, como você falou no seu discurso, já é uma desconstrução desde a sua graduação, e a gente vem discutindo isso tanto na graduação, e a gente deve discutir isso para desconstruir esse discurso sexista da sociedade. Queria que você falasse por que ainda hoje é um tabu, ainda nesse século, falar sobre sexualidade.
Então, eu gosto muito, né, de pensar o que é sexualidade, né? É uma pergunta às vezes provocativa, e eu gosto dela, não que é simples, mas porque ela traz muitas recordações do meu processo formativo, né? E também reflexões sobre o hoje, sobre o cotidiano, de como que eu fui desconstruindo e construindo versões sobre sexualidade em meio a esses tabus, a essa colocação da sexualidade, às vezes, num lugar de tema de discussão delicado, né? A gente escuta muito isso. E eu já me fiz muito essa pergunta do que é sexualidade, sabe? E por que que ela é colocada nesse lugar? Por que que a gente faz inferências sobre isso, porque a gente fala sobre isso às vezes cheio de dedos, né? E acho que para pensar um pouquinho nesse tabu, para poder pensar um pouquinho nesse conceito que é denso, que é ampliado, eu queria compartilhar algumas inquietações mesmo, algumas histórias que aconteceram ao longo dessa última década comigo, né? Para a gente poder refletir ou de repente problematizar isso. E aí, uma primeira coisa que eu queria falar é do repertório, que de certo modo é muito limitado, né? O meu repertório que eu tinha e que talvez eu ainda tenha para pensar sexualidade, para pensar tabu, para pensar essa discussão de uma forma mais aberta. É claro que isso fala de uma série de atravessamentos culturais, sociais, regionais, mas a questão é que de alguma forma eu me dei conta, eu acho que a gente acaba se dando conta, né, que usa esse termo, às vezes, quase que como sinônimo de sexo, do ato sexual, né? Muita gente faz isso. Eu já fiz isso, e às vezes a gente faz sem querer, inclusive. Daí, quando você escuta que esse é um conceito amplo, gera um certo estranhamento, ainda bem, né?
É, exato.
E eu lembro que uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa muito querida sobre educação sexual, uma pessoa que não é da psicologia, que não tem nenhuma aproximação com estudos sobre isso. E eu acho que é muito bacana quando a gente faz isso, sabe? Quando a gente conversa com pessoas que fazem outras coisas da vida, que ocupam outros espaços, porque elas têm uma capacidade muito grande de deslocar a gente de uma certa zona de conforto que a gente fica quando conversa com os nossos pares. Porque às vezes, quando a gente está com os nossos pares, não parece tabu falar sobre sexualidade. Mas aí, quando a gente conversa com alguém que não estuda sobre isso, que faz outras coisas, né, que pensa diferente da gente, a gente começa a entender outras perspectivas, a gente começa a se questionar como é que é isso para as pessoas, como é que elas falam sobre sexualidade, como é que elas pensam sexualidade,
Como é
ou
que
não
elas
pensam, de
entendem, né?
repente.
Sim.
Isso. Ou não pensam no sentido assim de não se provocar a refletir sobre isso por entender de uma forma mais fechada o que é, né? E aí ela estava me contando, né, essa pessoa, sobre notícias que tinha visto na televisão. Sobre o quê? Sobre kit gay, sobre uma certa proposta de ensino, sobre sexo nas escolas, que era destinado a crianças, salvo engano, a partir dos 5 anos de idade. E eu perguntei como é que era isso. Daí ela me disse que iam ensinar crianças de 5 anos a fazer sexo, a experimentar relações homossexuais, que aquilo tudo era um absurdo, uma ameaça à infância. Enfim, uma infinidade de coisas que eu fiquei um tempão tentando concatenar as informações, né? Enquanto a pessoa ficava me questionando se eu concordava ou não com aquilo. Como se eu precisasse escolher, como se eu precisasse dizer, olha, sim, não, tá certo ou tá errado. Isso foi no período das últimas eleições, o que faz muito sentido, né? Quando a gente
Muito
relaciona com o
demais.
político. E aí, depois de um tempo, a gente estava lá discutindo um tempão, né? E foi depois de muito que eu entendi que a gente estava falando sobre a compreensão de sexualidade e compreensões totalmente diferentes. Enquanto eu falava que era possível e necessário que desde pequeno a gente dialogue sobre isso, que a gente construa noções sobre o nosso corpo, sobre o pertencimento, sobre papéis sociais que repercutem na nossa forma, né, de entender e de ser no mundo, sobre afetividade, limites, sobre essas relações que a gente estabelece mesmo com a gente, com as outras pessoas. Isso utilizando o termo sexualidade, mas sem essa explicação. Né? E a pessoa que conversava comigo entendia que eu estava dizendo que o filho dela, de
Ia
4 anos
fazer
e meio.
sexo.
Exatamente. Muito em breve ele ia aprender a beijar as coleguinhas e os coleguinhas e, né? Enfim, e é loucura, porque a gente nunca. A gente não conseguia entender, eu não conseguia entender ela não conseguia me
Parecia
entender
outra língua,
minimamente,
né?
porque a gente porque a gente não estava falando da mesma coisa. Né? E aí, em alguma altura da conversa, eu perguntei assim: olha, o que é que você pensa sobre violência sexual contra a criança? Como é que você entende que é possível a gente tocar nesse assunto? Como é que é possível a gente prevenir, por exemplo? Como é possível que a criança conte para alguém que alguma coisa estranha está acontecendo, se ela não souber que aquilo ali não é comum, né? Que ultrapassa os limites? Aí ela me disse assim: olha, aí você está falando de outra coisa.
Nossa.
É claro que eu quero que meu filho aprenda a se proteger de uma violência, mas eu não estou falando disso. E aí eu fiquei parada, né? Porque foi nessa hora que eu consegui captar do que ela estava me falando. E também foi nessa hora que a gente entende a fragilidade da coisa. O que é que a gente aprende durante a vida inteira sobre sexualidade?
Sim.
Onde a gente aprende, né? A gente aprende sobre sexo, no seu significado super restrito,
Fechadinho.
gravidez, isso mesmo, métodos contraceptivos, as diferenças nessa linha bem anatômica mesmo, né? Do homem e da mulher, o que é que um tem, o que é que o outro não tem.
Bem
Geralmente é isso que a
longe,
gente aprende.
exato.
E eu acho que caminha muito por aí quando a gente vai fazer uma discussão mais aberta, que sai dessa linha dos nossos pares ali da psicologia, ou dos nossos pares que discutem sobre isso. Que a gente, de certo modo, tem uma compreensão restrita, tem uma compreensão tanto limitada sobre o que é sexualidade, e isso torna um tabu mesmo,
Sim,
né? Que a gente.
o tabu pode ser tanto de quem fala para quem fala, quanto de quem escuta. A gente pode se dizer assim, seja por falta de conhecimento do assunto ou do entendimento de termos técnicos, que pode ser muitos técnicos demais.
Isso mesmo. Eu acho que tem um pouco disso também, que às vezes a gente se torna muito tecnicista, né?
Sim.
Até quando a gente vai falar sobre isso, sobre gravidez, sobre métodos contraceptivos, você vai para um grupo, às vezes com um jovem, e quer ensinar de uma forma extremamente técnica como é que ele faz para utilizar uma camisinha. E às vezes aquele jovem sabe colocar uma camisinha melhor que você,
Sim.
né? E isso é muito, muito delicado, essa via do diálogo, da conversa, da gente partir dos conhecimentos que já existem, né? Ela às vezes é muito frágil.
Entendi. Eu achei muito massa, inclusive nessa perspectiva que vocês compartilharam lá no Instagram da Casa Cuidado, em PC, o livrinho, que é Pipi e Popó, se não me engano, né? É uma cartilha barra livro. É isso? E Fifi,
E Fifi.
isso é maravilhosa e inclusive foi até foi tema de debate esse livro e tal, porque justamente do que você trouxe da fala da moça que estava conversando com você sobre não entender do que se tratava um livro tão da hora, tão informativo que poderia ser o Pipi e Fifi.
Esse livro é super legal, muito bacana para trabalhar com criança, tanto para profissional quanto para você trabalhar em casa, né? Como se você for pai, mãe, tio, tia, enfim, um cuidador, cuidadora de criança, você pode trabalhar com esse livro. Ele é muito rico e consegue, pensar mesmo no corpo, né? E nos limites que a gente, precisa dialogar com a criança sobre isso. Não só com a criança, com o adolescente, na vida adulta também, porque a violência, ela se transforma, né? Quando a gente fala um pouco sobre violência sexual, ela ocorre de diferentes formas, a depender do ciclo de vida.
Sim.
Os prejuízos são enormes, mas se configuram de formas diferentes.
Sim. E quando a gente fala, para poder falar de sexualidade, primeiro nós temos que falar sobre o que se entende de sexualidade, né? Ou seja, queria que você destrinchasse agora, que eu posso errar muita coisa, que seria o sexo, o gênero, a identidade de gênero e a orientação sexual. Não é isso? Que seria o sexo. Em termos leigos.
Joia, vamos lá. Bom, acho que eu gosto na hora de explicar sobre isso, de fazer um acompanhamento aí pra gente, na palavrinha sexo, né? Como sexo biológico.
Isso.
Porque às vezes facilita para distinguir mesmo. E eu fui para contar mais uma história, né? Que eu fui para um congresso em 2015, o Abrascão, e eu assisti uma apresentação de trabalho que compartilhava, né, a experiência de uma equipe de residentes em saúde da família com um grupo de adolescentes. E a proposta era começar a discutir sexualidade fazendo sempre a distinção entre esses termos. E eu achei fantástico, porque essa equipe usava um biscoito, eles tinham a figurinha, montaram um biscoito enorme, assim, muito bacana, muito bonito. Eu não lembro bem como que era o nome, mas era algo assim, biscoito sexual, algo nesse sentido. E aí, o que é que essa equipe fazia? E eu estou contando porque eu gosto muito, achei muito bacana e uso, não como biscoito, mas uso muito para falar sobre isso. Elas usavam as partes do biscoito para poder conversar sobre cada um desses termos, né? Então, para poder pensar no sexo biológico, elas falavam sobre essa distinção específica dos órgãos sexuais mesmo, né? O pênis, a vagina, distingue esse sexo biológico
Da hora.
que a gente fala, né? Feminino, masculino. Então, essa é dessa ordem mais do biológico, para a gente olhar essa distinção anátomo-fisiológica. Quando a gente avança para pensar na orientação sexual, é pensar um pouquinho com a cabeça do biscoito, né? Ou, desculpa, com o coração do biscoito, né? Para onde o desejo desse biscoito, para onde o desejo da pessoa se orienta, né? O que eu gosto, para onde o meu desejo vai, para
Da
quem
onde vai?
especificamente?
Para onde vai a sua atração? A atração do biscoito, digamos assim.
Isso mesmo, para onde é que vai, né? A minha atração, o meu desejo. Quem que eu desejo, né? Quem são essas pessoas? Então, a orientação sexual, ela caminha muito por aí. Para onde eu oriento esse desejo? Para onde ele me orienta, na verdade, né?
Exato. Dá.
E aí tem também gênero, identidade de gênero.
Isso.
Eu acho que é para poder falar identidade de gênero, é importante conceituar de forma muito breve, muito rápida, o que é que a gente geralmente entende, né, de forma simplificada, o que é gênero. E eu gosto muito de falar sobre isso a partir de duas ideias, né? Não fui eu que disse, foi o Romeu Gomes, mas é um autor que eu gosto e que fala isso de forma muito simples, e isso é muito massa. Então, quais são essas duas ideias, né, que ele fala? A primeira é essa compreensão mais comum que a gente tem de que o gênero ele vai se referir a questões culturais, às atribuições culturais que são associadas a cada um dos nossos sexos, a cada um dos sexos, né? Que vai produzir uma série de efeitos, né, para produção, reprodução do que é compreendido e do que é ser homem e ser mulher em cada sociedade, né? Levando em conta essas diferenças também de local para local. Então, resumidamente, uma primeira ideia seria essa, né? De que são essas atribuições, essas funções que são atribuídas, esses papéis que homens e mulheres recebem, né, para desenvolver.
Atribuídos ao nascimento, no caso, né?
E são construções, isso, que estão associados ao sexo biológico,
Isso.
né? E são construções. É importante que a gente sempre pense a partir daí. São construções culturais, sociais, né? Fazem parte de uma estrutura histórica também. Não podemos dissociar disso. E aí, uma segunda ideia, que o Romeu Gomes vai falar, é que esse modelo de gênero, ele se constrói numa perspectiva relacional. Por que numa perspectiva relacional? Porque culturalmente o ser masculino, ele só faz sentido a partir do ser feminino e vice-versa, né? A gente tem aí uma dicotomização nesses papéis, nessas atribuições que existem de forma relacional, né? Um existe porque a outra existe. Em função da outra. Então, o gênero, ele fala muito sobre isso, sobre essas funções, sobre esses papéis que a gente desempenha e que eles não vêm de uma hora para outra, né? A gente, desde pequeno, as formas de socialização dos meninos e das meninas, elas são feitas de formas diferentes. A gente tem passado por um processo de transformação nisso, mas a gente não pode dizer que as coisas mudaram, porque não é bem assim,
A
né? A
gente até
gente
sofreu um retrocesso, né, com a tal de ministras aí, sobre
Isso
uma tal as
mesmo.
cores rosa e azul.
Então, é muito complicado, né? O que a
Triste
gente
demais, né?
vem documentando. Triste demais, né? E são figuras representativas, figuras políticas são representativas, né? Elas falam com uma população enorme e dizem coisas que são tomadas como verdades. A gente precisa ter cuidado com isso, com essa fala que a gente faz, né? Que a gente entende uma pessoa que ocupa um cargo como de uma ministra precisa refletir sobre os seus posicionamentos porque ela está lidando com um país plural,
Sim.
né? E com essa e com a sexualidade como um conceito amplo e plural. Então, é complexo, a gente tem vivido muitos retrocessos, né? A nível geral, bancadas também extremamente conservadoras, que avançam com projetos ou com a interrupção, muitas vezes, de alguns programas, de algumas políticas que são muito importantes e que garantem direitos da população, de um modo geral, no que se refere à vida sexual e à vida reprodutiva. É muito, muito complexo. E aí, retomando um pouquinho, né, só para a gente chegar na ideia sobre identidade de gênero, entendendo um pouquinho aí o que é gênero, a identidade de gênero, ela vai falar dessa identificação que a gente tem com essas funções, com esses papéis desenvolvidos, né? Inclusive, eu posso não me identificar com nenhum deles, acho que é importante falar isso também,
Demais.
né? A gente pode aí se identificar com o gênero masculino, com o gênero feminino, com esses papéis, funções que são atribuídos a homens e a mulheres, e a gente pode também não se identificar com nada disso.
E que Simone de Beauvoir resumiu muito bem na famosa frase: não se nasce mulher, se torna-se mulher. Que eu sempre, nunca esqueço de mencionar a princesa Simone. E resumindo, gênero, a masculino e feminino, construído socialmente, que pode variar de cultura a cultura. Um exemplo que a gente conhece bem é a saia escocesa, que homens usam muito para trocar, e que não é associado somente à saia da mulher. Gênero atribuídos ao nascimento, variando de cultura para cultura, e que ainda pode se tornar um tabu, ainda deve ser um tabu por questões que Marcelle trouxe, que de discussões de termos e do que se entende, cada um entende sobre sexualidade. Lembrando que quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando somente do termo sexo, e muito menos sobre o ato sexual, e sobre as. Estamos falando, na verdade, sobre toda essa variação que o Marcelo trouxe muito bem. Até sobre o biscoitinho, que foi maravilhoso. Responsabilidade afetiva. Por que eu queria trazer isso? E eu queria saber o que seria responsabilidade afetiva. Porque a gente está, primeiro, como a gente vai lidar com responsabilidade afetiva durante a pandemia e o que seria responsabilidade afetiva?
Joia. Bom, acho que é muito, muito bacana a gente falar sobre responsabilidade afetiva depois de trazer essas pinceladas sobre sexualidade e sobre a distinção, né, entre sexo, orientação sexual, gênero e identidade de gênero. Porque a gente vai ampliando ainda mais o que é que a gente entende como sexualidade,
Sim.
né? Dentro dessa grande discussão sobre sexualidade, eu gosto de dizer que é um mundo, né? Um mundo de conexões, de redes, de possibilidades. Dentro desse mundo estão os nossos afetos, as nossas escolhas, os nossos direitos, desejos, né? Mas pouco a gente relaciona isso com sexualidade, né? E a responsabilidade afetiva, ela tá aí também, junto. A gente tá falando de sexualidade quando a gente fala sobre responsabilidade afetiva, se a gente tem essa dimensão ampla desse conceito. É curioso que eu não usava esse termo até muito recentemente. Na verdade, eu nem o conhecia como um conceito de fato em uma reunião com as minhas colegas da casa. A gente estava pensando nas publicações que faremos no Instagram, no nosso Instagram, sobre o Dia dos Namorados, essa semana toda, né, o mês que acaba entrando nessa discussão sobre amor, sobre o mito do amor romântico e essa série de coisas que estão relacionadas ao casamento, enfim, idealizações. E a gente queria fazer uma coisa diferente. né? A gente queria pensar no Dia dos Namorados não como uma data comercial, mas como uma data que fala sobre diferentes formas de se relacionar, né? Não só se relacionar com um companheiro, com uma companheira, mas enfim, que você tenha amor por você, pela sua família, pelos seus amigos, amigas, enfim. E a gente começou a pensar em temáticas para trazer e surgiu a responsabilidade afetiva. E eu falei que danada é isso, né? É porque parece muito fácil, muito comum.
Exato.
E de fato é, a gente fala sobre isso sempre, só que a gente não nomeia dessa
Exato.
forma. Né? A gente não conceitua, a gente não define. Mas com que responsabilidade afetiva conversa? Né? Ela conversa com empatia, com essa compreensão, né? E comunicação entre pessoas que estão envolvidas em algum relacionamento, independente do tipo de relacionamento estabelecido. E é o cuidado que a gente tem com o sentimento do outro, né? E que o outro também tem com a gente, com os nossos sentimentos. Então, acho que a responsabilidade afetiva, ela fala principalmente de cuidado com a outra pessoa. Porque você pode estabelecer o relacionamento que você quiser, sabe? Da forma que você quiser, um relacionamento aberto, um relacionamento com várias pessoas, desde que todas estejam cientes desse contrato, desses acordos, né? Se de repente você está com alguém, mas você não tem nenhuma perspectiva para aquilo, só é algo muito mais casual, que você encontra a pessoa às vezes, que é legal estar com ela naquele momento, é importante que vocês saibam, né, que seja de um acordo mútuo aquilo, para que a gente seja honesto mesmo nas nossas relações e seja responsável, né, e não crie, de certo modo, expectativas que não correspondem, que não serão atendidas. Então, é bem nesse ponto do cuidado, sabe? O cuidado acho que é a palavra-chave para a gente pensar a responsabilidade
Seria
afetiva.
ser empático, no caso.
Isso também, né? Ter uma empatia aí, como é que a gente faz, né, com os nossos relacionamentos? O que é que a gente faz com eles? Que cuidado que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, independente do vínculo, que às vezes a gente não diz que tem um vínculo com a pessoa, né? Isso vai se construindo e ficando muitas vezes nas entrelinhas,
Exato.
e às vezes se
Eu
desfaz.
brinco que responsabilidade afetiva é aquilo que aqueles que fazem lista de contatinho não têm. Dá para se explicar?
Entendi
Então,
perfeitamente.
aquela rede de contatinho, dá para ter responsabilidade afetiva com rede de contatinho, Marcele?
Então, pergunta difícil, né? Um desafio, inclusive, se a lista for grande.
Exato.
Como é que a gente faz com isso? Né? Eu acho que hoje a gente tem muitas formas de se relacionar. Muitas mesmo, eu acho que eu nem conheço metade delas. Mas apostar nesse cuidado é fundamental. A gente mesmo, né? Também,
Com nós e com o
em
próximo, com o
relação ao outro.
outro, no caso.
Isso mesmo.
Como é que a gente vai fazer durante a pandemia? Supomos. Antes da pandemia, teve uma festinha, eu fui na festinha, peguei o contatinho da menina e entrei na pandemia. Aí a menina começou a criar expectativa porque eu, de alguma forma, pus isso para ela, a possibilidade dela criar a perspectiva de algo no futuro próximo. E tá até hoje sem contato com a menininha. Como é que eu vou ter responsabilidade com a menina e ela comigo? Porém, vale lembrar que eu não estou querendo algo no futuro com ela. Porém, eu não deixei isso claro para ela. Dá para dizer que essa pessoa tem a responsabilidade afetiva?
Complicado, né? Vocês não conversaram sobre isso. Eu acho que a base para ter cuidado é o diálogo também. É uma base de sustentação. Se a gente não fala, como é que a gente é entendido, né? E às vezes a gente fala e nem é entendido. Imagina só quando a gente não fala, né? Simplesmente deixa as coisas avançarem, as interpretações correrem soltas, sem que a gente se posicione. Então, a gente precisa dialogar, precisa se posicionar. Não consegue construir relações afetivas honestas, né? Não consegue ser honesto afetivamente, responsável afetivamente, se a gente não dialoga, se a gente não deixa claro os nossos posicionamentos sobre as coisas.
A comunicação é tudo, né, minha gente? Não é à
Então,
toa que eu
eu
trouxe
acho que
essa responsabilidade afetiva junto com a discussão de sexualidade, inclusive porque nós estamos no, na Semana do Orgulho LGBT, e a comunidade é uma das que mais sofre com esses termos, porque tem que explicar sempre. Porque as pessoas não entendem o que elas sentem, elas têm sempre que explicar o que é gênero, o que é orientação sexual e responsabilidade afetiva. E queria saber mais sobre o projeto Casa Cuidados PC.
Eu queria só, antes de falar do Casa, você me fez lembrar, nessa fala, dessa necessidade de por vezes a gente ter que explicar. Isso me faz pensar de como que às vezes a gente produz ou reproduz, né, algumas violências no nosso cotidiano e a gente não reflete sobre isso. Isso provoca e provoca assim, um sofrimento intenso nas outras pessoas, né? Quando a gente precisa estar sempre explicando o que que a gente é, né? Como que a gente é, muitas vezes é doloroso, né? Porque fala de um lugar de não compreensão do outro, da nossa forma de existir. E acho que é bacana a gente demarcar mesmo o dia 28, né, como dia do orgulho gay, do orgulho LGBT, QI+, porque é um dia muito importante. Não é um dia fácil, é um dia de luta mesmo, né, de afirmar esse lugar de voz necessário nas políticas públicas, na luta pela saúde mental, enfim, uma infinidade de lugares. Eu acho que é bacana a gente reforçar, reafirmar
Sim,
isso.
imagina a gente, não, no caso, eu falando de mim. Imagina eu que sou hétero, tenho que explicar 24 horas o porquê e de onde vem isso. E eu não tenho prática. Se você nasce hétero, você já é privilegiado. Imagine você não ser hétero e você ter que explicar isso 24 horas, o ano todo e muitos, muitos anos, até que alguma pessoa entenda do porquê e que não era necessário ele explicar.
E às vezes questionamentos muito impertinentes, né? De como a pessoa se relaciona, como é que é isso, se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, como é, e umas perguntas às vezes muito preconceituosas. E muitas vezes é claro que as pessoas não se dão conta disso, mas a gente precisa sempre refletir sobre as nossas falas e de como é que as pessoas se sentem ao ouvi-las. De repente perguntar para a pessoa, olha, eu não entendo sobre isso, eu queria entender, mas eu também não queria ser ofensivo com você, porque às vezes a gente é sem querer, né? Então me conta um pouquinho, me fala sobre, de uma forma mais aberta, menos impertinente, menos preconceituosa, se tornando aberto mesmo ao diálogo, ao ouvir, que acho que é a palavra, a questão-chave, né? A gente se dispor a ouvir.
Sim, é isso. Ouvir sempre, sempre. É isso. E eu queria saber sobre o projeto. De onde saiu o projeto Casa Cuidados PC?
Então, olha que pergunta boa, que coisa. Como esse projeto é maravilhoso eu, de verdade, tenho me empenhado cada vez mais e me sinto cada vez mais pertencente a ele, né? Esse projeto surgiu, eu diria que a primeira vez, na verdade, que eu ouvi falar sobre isso Foi uma conversa no carro, né? Quem são as integrantes? Vou falar primeiro quem são as
Por
integrantes
favor.
desse projeto para poder contar, né? Aline Santana e o Adriano da Silva são as duas outras pessoas que integram o projeto Casa. A gente teve uma conversa muito, muito informal em algum momento, falou sobre o desejo de retornar para esse espaço da clínica mesmo, de algum modo recomeçar, né? Eu acho que eu saí da graduação, ocupei o espaço da clínica, mas em serviços públicos de saúde. E nunca cheguei a cogitar abertamente, né, essa ideia de ir para uma clínica que fosse formada assim, de uma forma mais autônoma, mais empreendedora, né, por mim. E aí, quando a gente comentou sobre isso, eu lembro que foi o Adriano, na verdade, falou que tinha esse desejo. Eu falei: olha, eu acho que isso seria muito legal. Enfim, a gente falou bem rapidamente sobre isso e morreu o assunto.
Nossa.
E aí, depois de uns meses, a gente voltou a falar sobre isso, de como é que seria bacana. A gente estava trabalhando junto, né, as três professoras. E aí, um dia, a gente conversando nos corredores da faculdade, mais uma vez, falou como seria bacana atender na clínica também, né? Dividir esse espaço da academia com a atuação profissional, fazer outras coisas, que eu acho que isso é bacana, oxigena a gente mesmo, enquanto docente, enquanto profissional de psicologia. E a gente começou a falar cada dia, cada vez mais frequentemente sobre isso, e resolveu se reunir mesmo, pensar. Se todas as três pessoas ali que falavam queriam fazer isso, por que não?
Por que não?
Né? Por que não? Então, a gente foi se reunindo e pensando em um projeto mesmo, né? O que é que a gente queria fazer, o que é que a gente queria oferecer de serviço, se a gente teria uma sede física, onde seria isso? Qual era o público que a gente queria alcançar, né? E eu acho que o legal é quando você se reúne com pessoas que pensam de uma forma parecida com a sua, que tem algumas perspectivas muito semelhantes à sua, a coisa flui muito mais fácil, mais rápida. E foi bem por aí que caminhou, acho que de uma forma muito, muito rápida, assim, a gente começou a procurar um lugar para alugar. E talvez impulsivamente, né, a pensar nos serviços que a gente precisava para dar conta desse lugar. Levou um tempo, mas a gente conseguiu encontrar esse cantinho que ainda não está pronto, fica lá na serraria. A nossa ideia, já estamos, na verdade, né, abertos para atendimentos. Nesse momento, estamos fazendo atendimentos online, mas a nossa proposta é caminhar por perspectivas, de trabalhos bem plurais mesmo, tanto trabalhar com esse público mais individual, quanto trabalhar com possibilidades de grupo e até mesmo um grupo de estudos sobre algumas temáticas que nos interessam. Como somos três, né, fizemos coisas diferentes nessa vida, acho que é bacana também que a gente consegue atingir idades, ciclos de vida diferentes, né?
Sim.
Uma tem mais afinidade no atendimento de criança, adolescente, outro com adulto, outro com idoso, e eu acho que isso também abre para muitas possibilidades com o nosso público.
Sim, muito. Olha só o que uma conversa no carro não dá, né? E você.
Então.
Muito massa o visual de vocês. Acredito que vocês estão conseguindo, sim, fazer várias discussões sobre temas, acredito que vocês têm alguma experiência. Dá para perceber isso com as publicações de vocês, inclusive para parabenizar vocês, que o visual da design de vocês está muito da hora. Como você falou, tão atendimento online, né? Não tão físico por razões óbvias. E fica onde, Marcele?
Na Serraria, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 909, em frente ao Espetinho da Maria, uma referência bem
Bem
clara.
clara. Impossível alguém que é daqui não conhecer.
Isso mesmo.
Acredito que é isso.
Eu agradeço pela fala sobre a página, tenho gostado muito, tem sido um desafio para a gente, porque o Instagram é uma rede de comunicação rápida, né?
Sim.
É, a gente precisa nos posicionar, que eu acho que isso é muito bom, a gente precisa, né? A psicologia é política, e a gente está tentando fazer esse movimento de falar sobre uma clínica ampliada, sobre uma clínica que também é política, né? Que a gente se posiciona diante de uma série de temas que são caros para a gente. A gente precisa, a gente urgencia disso na psicologia, né? A gente precisa se posicionar.
Sim, demais.
Então, acho que.
Acredito que é isso.
Bom, é bem isso. E curtam lá o nosso Instagram.
Por favor, arroba Casas Cuidado de Si.